Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos e pela audiência. Reunião iniciada às 19 horas e 11 minutos. Solicito aos vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito à vereadora Celita, primeira secretária, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Cimar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira. Presente. Everton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente. Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para ser assinada pelos senhores vereadores. Solicito à primeira secretária que verifique só o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Seu Silmar que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Provérbios, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Adquire sabedoria, adquire perspicácia, não te esqueças de nada, não te desvies dos meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama-a, ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria. Adquire inteligência em troca de tudo que possuís. Estas são as palavras do Senhor.
Solicita a primeira secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas e 38 minutos do dia 15 de abril de 2021. No plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador William Oliveira Bosa, é secretariada pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira. Realizou-se a 7ª reunião ordinária desta Casa de Leis. Realizada a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Seu Cimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Everton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou ao vereador Antônio Luiz que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em discussão e em votação, esta foi aprovada por unanimidade, foram então lidas as correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores e o expediente apresentado pelos mesmos, sendo o seguinte: indicação número 38 de 2021, de autoria do vereador Antônio Luiz; indicação número 39 de 2021, de autoria do vereador Maurício Júnior; indicação número 40 e 41 de 2021, dos vereadores Seu Cimar e Elaine; indicação número 42, de autoria da vereadora Celita. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes vereadores: Elaine, Ailton Moraes, Antônio Luiz, Maurício Júnior e Celita. Não havendo escrito para a tribuna livre, foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia, informando que o projeto de decreto legislativo número 1, de 14 de abril de 2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício de 2014 e da outras providências, teve pedido de vista pela vereadora Elaine. Assim, foi encerrado a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Seu Simar, Ailton, William Bosa, Maurício Júnior, Eberton e Elaine. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado a presente reunião, às 20 horas e 41 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 8ª reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de maio de 2021, às 19 horas. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, da qual faz parte integrante a lista de presença anexa, e que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em votação a ata. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Declaro aberta a ordem do dia. Esta reunião foi marcada exclusivamente para a votação do projeto de decreto legislativo número 1, de 14 de abril de 2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício de 2014 e da outras providências. Peço que a primeira secretária faça a leitura do requerimento número 15 de 2021, de minha autoria.
Requerimento número 15 de 2021 ao Plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, em razão da votação do projeto do Decreto Legislativo número 1º de 2021, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício de 2014 e das outras providências, venho respeitosamente expor e, ao final, requerer o seguinte. Em análise ao processo de votação, vejo duas normas que se contradizem, conflitam. A primeira diz: escrutínio secreto, artigo 232, inciso 5º, enquanto o artigo 198, parágrafo 4º. Dita votação nos moldes do projeto de lei do orçamento, a qual é totalmente omissa. No tocante, a votação sendo feita em votação aberta. Assim, requero ao plenário que segue o exemplo da votação das leis orçamentárias. Vote o projeto decreto legislativo número 1º de 2021 de forma aberta por aclamação. Presidente William Oliveira Bosa. Assinado por todos os vereadores.
Assim sendo, como o requerimento já está assinado e aprovado pelo plenário, informo que a votação do referido projeto será por aclamação, votação aberta. Neste momento, passo a palavra para o vereador Celcimar, da Comissão de Finanças, relator do projeto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus caros colegas. Boa noite aos visitantes aqui nessa Casa de Leis. E falar sobre o projeto que foi rejeitado às contas em 2014 pelo Tribunal de Contas. Dois conselheiros foram contra e um foi a favor pela votação. Um foi a favor do parecer. E esse projeto chegou na casa aqui de leis da Câmara para ser analisado e caiu na Comissão de Finanças e Orçamento, que é na qual a Celita é presidente, o Herbert é vice-presidente e eu sou o relator. E nesse projeto, nós temos a obrigação e o dever de apurar os fatos e relatar os fatos. Naquela ocasião, em 2014, no processo, fala que ele usou créditos sem autorização da Câmara, usou créditos adicionais, tudo está no processo. Mas os dados que foram enviados para o sistema do governo, que era um sistema novo naquela ocasião, que eu também, aqui na Câmara, na época, nós tivemos um pouco de dificuldade para a transmissão de dados, foram transmitidos os dados da Prefeitura para o sistema. É um sistema novo que implantou no Estado
e antes era manual. E referente, convocamos os técnicos da gestão pública daquela ocasião. Contadores, controladores, até o dono da empresa, que naquela ocasião estava fazendo um processo de transferência de uma empresa para outra. A Smart HPD, ela estava saindo do município, também entrando a Help, mas a Smart que transmitiu os dados para o sistema do governo. E o tribunal trabalha em dados. O que foi enviado para o sistema, eles têm que dar o parecer e julgar o que está lá no sistema. Eles vão encarar no município, averiguar o que aconteceu. E um relator deu parecer para favorável às contas. E o prefeito, naquela ocasião, a gestão pública, teve um prazo de defesa. Eles não concluíram o prazo, eles não deram defesa no prazo pelo Tribunal de Contas. Aí passou depois mais um tempo, eles deram pedido de reexame. Isso. Um conselheiro, naquela ocasião, analisou, tinha alguma coisa irregular que foi transmitido para o sistema do governo. Por quê? Estava falando em... como se diz a palavra aqui? Complementares, não é isto? Orçamentos suplementares. Orçamento suplementar, gente, é simplesmente mais nada que do próprio orçamento. São remanejamentos, são suplementação dentro do orçamento. Não é excesso de arrecadação, não é nada disso. É você pegar dentro do orçamento, que é aprovado um ano anterior para o ano subsequente, naquela ocasião foi 20 e tantos milhões, se não me engano, e a administração pública, ela tem, na lei, 15% que ele pode fazer sem autorização da Câmara. E nós aprovamos mais 7%, deu 22% naquela ocasião. Eu também fazia parte daquela gestão. Só que eles detectaram que houve excesso extrapolou os 22%, mas porque estava dentro do sistema que eles tinham na mão. E aprovaram pela rejeição das contas naquela ocasião. E nós aqui na comissão, juntamente aqui com o presidente, o vice, podia ser uma comissão fechada, mas não. Convidamos todos os vereadores para participar, para averiguar os fatos e para analisar. E isso, a forma do prefeito fazer essa suplementação, tem que ter um documento. Tem que ter um documento? Ele tem que ter um documento, chama-se decreto. Ele tem que ser decreto. Está embasado lá, decreto. Se ele não fizer, ele não pode fazer remanejamento. Ele não pode fazer, não pode suplementar. E eles têm que ter número e valores, esses decretos. E dá um tiro e dá onde vai. É isso que está pegando. E lá no tribunal, foi analisado, fomos pesquisar, tem decreto, com o mesmo decreto, que aqui está X e lá está 3 vezes mais. E é 8 decretos, um só decreto. Aí, sim, o tribunal está correto de votar pela região? Está. Porque se for desse jeito, já passou o limite do porcentagem de 22%, que foi aprovado. 15% que o prefeito tem direito, mais 7% nós demos para ele naquela ocasião. Aí ultrapassa mesmo. Aí não precisa pedir autorização, já ultrapassou. Isso dá processo, dá cadeia, dá, tá tudo dispensado, dá. Mas o que nós apuramos? Veio a contadora, veio o controlador, a contadora da prefeitura disse que naquela época não houve excesso de arrecadação, e não houve mesmo. Nós estamos falando em crédito suplementar, gente. É remanejar de um orçamento de uma secretaria para outra. Tem secretaria que gasta mais que a outra. É isso que está pegando. Aí vem falar que o vereador não entende contabilidade. Eu não entendo contabilidade, eu não sou contador, não sou advogado, não sou nada. Tenho uma profissão. Uns vão alegar, eu não entendo, mas a gente tem que apurar os fatos. E foi feito isso aqui. Foi feito com responsabilidade. Por isso que eu dei o parecer favorável. Porque na fechamento das contas aqui, está divergindo com o tribunal. Há divergências. Os dois conselheiros não acataram o pedido de reexame naquela ocasião. Um só deu parecer favorável. Mas esse é direito deles de votar contra a rejeição das contas. Mas o meu parecer, que é documental, que está aqui na Câmara também, que é os balancetes, eles estão dando, fechando as contas. É isso, por isso que eu dei meu parecer favorável às contas. Eu não estou aqui defendendo ninguém, não estou contra ninguém, mas estou fazendo o justo e o que é direito. Simplesmente isso. E é isso aí, meu presidente. Muito obrigado.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de decreto legislativo, primeiro de 14 de abril de 2021. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício de 2014 e das outras providências. Conclusão da Comissão de Orçamento e Finanças. Pelo exposto, voto para aprovação das contas com ressalva. Ressalva as informações da execução contábil, orçamentária e financeira do município estão divergente em parte das informações do SICOM, conforme declarado pelos convocados e registrado em parecer pericial contábil. E como voto, Celcimar Borges Andrade, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. De acordo, Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. De acordo, aprovado o voto do relator por unanimidade, encaminha o parecer ao presidente da Câmara e ao jurídico para que seja confeccionado o projeto de decreto legislativo a ser apresentado aos vereadores. Cumpram-se as disposições regimentais pertinentes à espécie, em especial o parágrafo 1º do artigo 198, inciso 3º do artigo 180 e inciso 2º do artigo 182. Limeira do Oeste, Minas Gerais, 12 de abril de 2021. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Celita Queiroz de Oliveira.
Informo que esse documento é um documento público. Por ele ser um parecer extenso de mais de 6 folhas, foi lido somente a conclusão, mas depois está disponível tanto na secretaria, tanto disponível no site da Câmara Municipal. E também solicitar a qualquer vereador, a gente encaminha, tá ok? Os vereadores que foram pela aprovação do parecer permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o parecer por 7 votos a favor e 2 contrários. Coloco em votação o projeto de decreto número 1/2021. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por 7 votos a favor e 2 contrários. Neste momento, encerra a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, a vereadora Elaine. Lembrando que dessa vez por 5 minutos, viu, gente? A todos.
Boa noite. Em nome do presidente, quero cumprimentar meus colegas, todos que estão aqui presentes. E referente a essa prestação de conta, o não e a favorecendo a decisão do tribunal, referente à minha posição, não é contra, né, a questão do prefeito Enedino. O que eu observei, e respeitando também todo o estudo que foi feito, né, aqui nesta casa, o que eu observei, os atos administrativos que ainda estão muito presentes na falha da transparência quando ocorrem as situações desses atos no nosso município, que não é, de hoje que acontecem essas questões. Então, eu segui o Tribunal de Contas, porque são especialistas. E também, dos danos causados, hoje que ainda são construídos pelas falhas dos atos administrativos. Que acontece que ainda a nossa população, sofrendo com essa questão dos atos administrativos não transparentes, fere a nossa Constituição Federal, fere a nossa lei orgânica e prejudica tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. Então, o gestor, deixando de usar esta ferramenta de lei, fortalece os atos, tornando a nossa democracia ao bem comum. Os atos administrativos que são claros, transparentes, de livre acesso, com uma linguagem acessível, de fácil compreensão, ainda não acontecem em nosso município. Isso leva a nossa população a realizar protestos contra esses atos ilícitos e abusivos em cada poder que é passado. Vivemos há 15, eu trabalhei há 15 anos, falei com o Enedino o porquê no momento que ocorreu essa situação, a nossa população não foi junto com ele para defendê-lo. Questionei isso. Então, houve erro humano, houve erro técnico. O Tribunal de Contas, ele avaliou o erro técnico. Mas nós precisamos analisar a fraqueza que estamos tendo e os aspectos que são afetados na nossa população com a política separatista, com a política que exclui, né? Nós somos um todo, nós somos uma população que temos que batalhar para a nossa cidade crescer. E isso eu observei nesses atos administrativos de 2014 e questionei a ele, por que que você não colocou isso de uma transparência que estaríamos junto nesse processo de defesa? O que que causou 7 anos para um Tribunal de Contas dar um parecer? O que que causou dentro da nossa população nos aspectos? Tornou nossa sociedade frágil, Poder Executivo e Legislativo duvidoso no cumprimento da Constituição Federal e da Lei Orgânica no nosso município. Então, eu decidi por isso, né? E respeito as decisões dos colegas e sinto que ainda os nossos atos administrativos, em 2021, vai responder novamente na justiça, porque a população está sendo ferida no que garante o seu direito total. Então, nós temos que nos unir para a nossa sociedade ser melhor e não acontecer a separação por poderes e por pessoas dentro de atos que não são transparentes. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador Antônio Luiz dos Santos, por 5 minutos.
Boa noite aos vereadores presentes, boa noite aos trabalhadores da Casa de Leis, e boa noite a todos que estão presentes. O povo está assistindo pelo YouTube, pela Rádio Viva Voz. Eu votei a favor do tribunal porque eu não acredito muito nesse negócio de sistema. Porque até agora só falaram em sistema, sistema e sistema. Então eu acho que o cara põe numa pausa para falar, para escrever, o computador não vai mudar. O sistema não muda também. Porque se fosse assim, eu colocava R$1.000 no banco, chegava lá e tinha 100. O seu sistema está errando, então ia errar a favor da gente também, né? E outra, porque também o prefeito Nedim, na época, também não recorreu no tempo certo. E ele deveria ter recorrido para não prolongar a política. E tinha que ter recorrido na hora exata. Se ele sabia que era um grande erro, por que que ele não recorreu? E onde estavam os caras que acompanhavam? Os caras do sistema, da Limeira do Oeste, quem fez essas paradas. E também o advogado, que tinha que ter recorrido na hora para consertar alguns erros, que são admissíveis para a população. Então é por isso que eu votei. Não foi contra Nedim, não foi contra ninguém. Eu votei porque eu acho que aqueles caras que reprovou essa conta, eles não estão brincando. Eles estão rodeados de juízes, rodeados de advogados. E são mais a lei do que a gente. A gente hoje é a lei porque são vereadores. Mas eles, na hora, eles eram o Supremo. Eles eram os caras que entendem a lei. Então, por isso que eu não acredito muito nesse negócio de sistema. Eu acredito mais na lerdeza, na eficácia da pessoa não chegar e concluir o erro na hora. Porque nunca pode fazer um balancete de um ano e não concluir por vigilante para poder ver onde estão os erros. Deixa o sistema rodar para lá, depois para o encontro do sistema. Essa firma também ninguém provou, já teve um cara veio cá, ainda falou que é o cara da Sicom, falou que essa firma até desapareceu do mapa, porque ninguém nem sabe onde está essa firma, não tem um código dela, e também falaram que foi escasso. Os programas dos computadores, isso não existe, gente. Computador, você tem que segurar o disquete, segurar o esquema, segurar tudo. Porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é uma casa de lei que tem que votar no que acha. A gente é vereador, a gente não segue um pelo outro, a gente vota no que acha certo. E muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes, por 5 minutos.
Senhor presidente, boa noite aos demais colegas vereadores, boa noite às pessoas que fazem presença nessa casa de leis. Está bonita, a casa está cheia hoje. Eu até gostaria que fosse todo dia desse jeito aqui. E boa noite também aos ouvintes das redes sociais, pessoal da rádio Viva Voz FM. Gente, eu estava aqui em 2014 como vereador, o seu Simar Borges também era vereador nesta casa, e eu sei qual foi o orçamento que votamos para o prefeito usar e qual foi o recurso que veio para o caixa do município. E, infelizmente, existiu uma empresa que foi criada uma lei que teria que jogar todas essas notas dos gastos lá nesse Siscom, para ir para o Siscom ser transmitida através dessa empresa. E essa empresa, infelizmente, não foi só aqui que ela criou o programa errado, fez um erro gravíssimo, e ela foi até banida do Estado. No Estado de Minas não presta serviço nem o município. Porque o recurso que aprovamos aqui, lá está o dobro lá, como se o prefeito tivesse gastado o dobro do que veio para o caixa do município. Então, aquele dinheiro que está lá não existiu. Quem é técnico, deu parecer técnico, que aquele tanto de dinheiro que estava lá lançado não veio para o caixa do município. Então, houve um erro, o erro foi exatamente da empresa operadora do sistema onde lançava as notas. E também o Ministério Público deu o parecer que não houve erro. Quem entende de técnica de sistema, lá no Tribunal de Contas, deu o parecer que não teve erro, que não teve desvio. Eu até tenho que parabenizar o doutor Rafael Lacerda, que foi coordenador da campanha de um candidato adversário, e eu estou com o parecer dele aqui, que quem quiser pegar comigo, esse também está lá no sistema do Siscom, é público, qualquer um pode ver, que não houve nenhum erro, nenhum desvio de nenhum real. Agora, o doutor Rafael, como coordenador de outro candidato que concorreu contra o Enedino, aí sim eu tenho que dar os parabéns para ele, porque ele foi honesto e não moveu por paixão política. Ele deu um parecer que o Enedino não desviou um centavo. Eu, como fiscal do povo, eu tenho certeza. Se o Enedino tivesse desviado, e se acontecer de vir algum projeto aqui que o Enedino tiver dado prejuízo para o município, eu vou votar a favor, porque eu não tenho rabo preso e nem medo de enfrentar ninguém. Eu tenho um defeito de não arregar quando eu estou certo. E eu estou certo. Tem 5 pessoas em um grupo aí, que me colocaram em um grupo, que as pessoas são apaixonadas no outro candidato, estão sofrendo até hoje, e lá eles dizem que estão desanimados de político de Limeira, falando que nós estamos errados em votar a favor do parecer do doutor Rafael, que diz que o Enedino não lesou o município. Diz que nós estamos errados. Eu acredito no doutor Rafael e sei que, por coisas que aconteceu fraudulentas no município, ele nunca se envolveu em nada, é honesto e não se leva por paixão política. Você que diz que, nós estamos errados, 4 pessoas daquele grupo, não tem nenhum aqui, ó. Eu desafio vocês a vir aqui na próxima sessão e me mostrar aonde houve um desvio de dinheiro, de recurso. Qual foi o prejuízo que o prefeito deu para o município? Aí sim vocês podem me chamar de desonesto. Se vocês continuarem falando que nós estamos errados e que nós somos desonestos, na próxima sessão eu vou mandar um ofício para cada um e chamar aqui para mostrar onde está o erro.
onde está o prejuízo que o município tomou. Vou falar o nome de cada um, porque eu não tenho medo, eu não joelho quando eu estou certo. Eu não tenho medo de falar a verdade, não tenho rabo preso com ninguém. Não aceito me chamar de desonesto. Se tiver algum projeto errado, dona Edina, que ele desviou algum recurso, eu sou o primeiro a ir contra. Mas aqui o erro foi do sistema. Se fosse eu o prefeito, tinha acontecido. Se o prefeito fosse o Leandro, tinha acontecido. Se fosse o Papa, teria acontecido. Porque não tinha como ele mudar o erro que o sistema elevou em dobro. Dinheiro que nem veio para o município, recurso que não veio para o município, estava lá como se tivesse vindo e tivesse gasto. São só essas minhas falas. Desafio você, falando que eu estou errado, vir aqui nessa tribuna e mostrar aonde está o prejuízo do município. Não estou aqui para cometer injustiça com ninguém. Eu sei que se eu desejar o mal para você, lá na frente eu vou pagar por este erro, por esse mal que eu desejei. Então, tenho um compromisso com Deus de fazer o que é certo. Analisei 2 meses. Ninguém tirou um centavo do caixa do município. São só essas minhas falas. Muito obrigado, senhor presidente. Vem aqui falar que eu estou errado e mostrar onde teve o erro. Você que está me desmentindo aí. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Celita, por 5 minutos.
Boa noite aos vereadores, aos presentes, aos que estão nos acompanhando, né? Quero agradecer a Deus por ele nos dar sabedoria durante todo o estudo desse processo, que não foi fácil, né? A gente acompanhou, fizemos todos os levantamentos para chegar à conclusão que nós chegamos. Agradeço aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, aos convocados, os servidores que nos prestaram informações e me ajudou na convicção do meu voto. Como uma das representantes da Câmara de Vereadores, certifiquei-me de fazer o correto e o justo. Não sou contra o Tribunal de Contas. Com o estudo e apuração dos fatos realizado pela comissão e vereadores, verifiquei que a situação real é outra. E por isso fui a favor do projeto de decreto que aprovou as contas com a devida ressalva. Quero falar para vocês que a nossa comissão realizou todo o processo, fomos atrás de tudo. Ouvimos todos os funcionários que, na época, realizou esse procedimento, e junto com os demais vereadores, agradeço de coração à comissão, né, que o pessoal que estava aqui viu os nossos esforços, fomos para a prefeitura, colher os dados, fomos atrás. Então, nossa comissão e meu voto foi a favor, porque não estamos sendo injustos com ninguém. Nós chegamos à conclusão e com provas, né, dentro do que a gente colheu, que houve um erro e que não foi culpa aí do pessoal, erro de sistema. Então, meu voto foi a favor e com muita responsabilidade. Continuo aqui, trabalhando em favor da população de Limeira do Oeste. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Juninho, por 5 minutos.
Boa noite a todos aqui presentes, aos ouvintes da rádio, pelo Facebook. Eu até escrevi aqui um pouco, para mim não se perder com as palavras, que esse é um assunto muito... Foi um assunto muito cansativo para essa casa aqui. Porém, eu acho que a gente dedicou bastante sobre isso. Eu quero parabenizar a comissão pelo empenho e dedicação. E, assim, a gente... Todos nós aqui juntos, unidos, ouvimos, escutamos, lemos. E eu vou justificar o meu voto, para não se perder nas palavras, né? Eu vou ler o que eu escrevi, né? Eu, Maurício da Silva Júnior, venho aqui dar a minha justificativa de voto, até porque isso é muito importante. Diante das semanas que se passaram, desde o dia que este processo entrou aqui nessa Casa de Leis, desta vez vou falar no singular. Tendo em vista que cobramos muito coletivo aqui nessa casa, mas um momento tão importante nessa casa, talvez o mais importante até agora, depois de algumas conquistas e muito trabalho coletivo. Vejo que é a hora de falar no singular. Todos falaremos no singular sobre o seu ponto de vista depois do seu estudo de caso. Diante dos fatos apresentados e depois de algumas reuniões com pessoas que trabalharam e executaram o processo no ano em questão, de 2014, analisando o parecer contábil que foi feito pela nossa casa aqui, um parecer contábil e um parecer jurídico, e o parecer da comissão, diante desse processo, diante dos meus estudos e um pouco de entendimento contábil, tendo em vista que já trabalhei um ano e meio na contabilidade, e entender um pouco do processo final a ser desenvolvido diante de analisar o processo como um todo. Seus decretos, valores, percebo que existe erros de transmissão na geração do arquivo ao ser enviado, tendo em vista ser um ano de transição da forma da geração de dados encaminhados no TSE. Da forma de envio do software em questão, apresentar a dificuldade dessa comunicação. Analisando os papéis que foram apresentados a essa Casa de Lei e assinados no período de 2014, em 23 de janeiro de 2015, a gente analisou os balancetes do ano de 2014 aqui, para chegar a uma conclusão. Consigo interpretar que o erro em questão poderia ter sido por qualquer gestor em atuação, pois as informações transmitidas foi por uma máquina. A perca de prazo da resposta, sim, é um ponto a ser questionado, mas, ao meu ver, não como punição, e sim de atenção. Haja visto que outros processos se perderam pelo mesmo motivo e prazos. Vejo aqui que o que estava a ser votado não trouxe ônus ao município. São erros de comunicação entre a informação e a transmissão, percebida ao ser analisado os mesmos decretos do SICOM e os balancetes e os decretos apresentados e assinados de 2014. Essa folha aqui eu ia passar no computador, não passei, para mim ver que isso aqui foi feito a caneta. Eu peguei decreto por decreto, analisei, olhei o que estava escrito, excesso de arrecadação, anulação de dotação. Então, aqui a gente estudou pra caramba em cima desse processo. Vou fazer uma metáfora aqui, mas antes disso, se o seu presidente for muito extenso, você me fala, mas é porque eu preciso falar, porque que chama espiral do silêncio. O que é o espiral do silêncio? Eu vou dar uma lida aqui, só para o entendimento, que espiral do silêncio, quando só uma pessoa fala, ela fica dona da verdade. Então, eu acho que as coisas têm que ser analisadas e ouvidas, e você formar a sua opinião depois de escutar os dois lados da conversa. Então, o espiral do silêncio é uma teoria da ciência política e comunicação de massa proposta em 77 pela alemã Elisabeth Noelle Neumann. Neste modelo de opinião pública, a ideia central é que os indivíduos omitem sua opinião quando conflitantes com a opinião dominante devido ao medo do isolamento, da crítica ou da zombaria. Preocupada com os efeitos, ela descobriu que, quando um lado é superestimado, outras pessoas, decididas ou não, são influenciadas a seguir a ele. Consequentemente, quando o outro lado é subestimado, as pessoas tendem a afastar-se dele. Para chegar a tal conclusão, ela utilizou alguns instrumentos para medir o clima de opinião. Aristóteles sugere que a socialidade é uma propriedade essencial do homem, de forma que precisa de vínculos sociais para a satisfação de suas necessidades consequentemente, teme o isolamento. Os estudos sobre os espiral do silêncio foram iniciados na década de 60, especialmente pela alemã, sobre os efeitos do meio de comunicação de massa. O ponto principal da teoria é a dominação da opinião pública. A autora vê que, na consideração da opinião pública, que consiste numa abordagem unilateral por diversos meios de comunicação. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, às vezes, só um lado fala nas redes sociais e aí fica parecendo que aquele lado tem a verdade. Eu não estou aqui para formar a opinião de ninguém, certo? Eu acho que, para a primeira pessoa formar uma opinião, ela tem que, pelo menos, ter estudado o processo como um todo. Então, eu estou aqui para dar minha opinião, minha justificativa de voto. Então, eu vou usando uma metáfora agora, não conseguirei aqui convencer um lulista fanático que Bolsonaro tem qualidade e Lula também tem defeitos. Da mesma forma que não conseguirei convencer um bolsonarista fanático que Lula tem qualidades e que Bolsonaro também tem defeitos. Isto é, não estou aqui para convencer aqueles que veem política com coração, apesar de respeitar e entender essa questão, a concordar com o meu voto, mas sim estou aqui para explanar a minha opinião, que foi feita com muito estudo e consciência em defesa dos que votaram em mim, torceram por mim, torcerão por mim nesses 4 anos e acreditam no meu trabalho. Coloco aqui meus agradecimentos finais, estando à disposição de todos que queiram entender um pouco mais sobre esse processo, entender o meu ponto de vista do meu voto. Inclusive, todo o processo ficará à disposição no portal da Câmara para que qualquer cidadão possa conferir os nossos atos, dando total transparência a vocês, eleitores. Em cima desse processo, depois de lendo, acho que no último, quase no último dia, eu vi uma coisa importante a ser declarada aqui também, que está do Controladoria Interna do município de 2014, feita no balancete da Controladoria, né? Vou ler um pedaço aqui. Ó. Em sede de verificação, nos termos do parágrafo 1 do artigo 4 e do caput do artigo 5, ambos de instrução normativa número 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Poder Executivo encontrou dificuldades para envio das remessas dentro do prazo estabelecido na referida instrução normativa. Salientamos que tais dificuldades se devem principalmente na adequação da empresa do software na geração do arquivo, de acordo com o laudo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Informamos ainda que o Poder Legislativo realiza o encaminhamento das informações por meio do SICOM dentro do prazo estabelecido pela instrução normativa tal. Aqui, em 2014, hoje não é isso aqui, não foi uma desculpa de ninguém. Todas as pessoas escutadas aqui, isso aqui está bem claro, que foi explanado em 2014 que a dificuldade teve da geração do arquivo e a forma do layout do SICOM. Isso aí é uma coisa técnica de sistema de comunicação. Então, eu até aqui mostrei aqui uma nota fiscal da farmácia que eu trouxe, que tem... Isso aqui é um arquivo em PDF. Isso aqui, ó, é um arquivo em XML. Isso aqui é uma forma da informação para chegar até o SICOM. Então, a gente aqui estudou, cara. Então, assim, por mais que você não concordar com o meu voto, pelo menos, assim, eu acho que tem que ter pelo menos respeito, porque a gente estudou, sim, isso aqui, esse processo inteiro aqui. Não chegou sexta-feira e a gente está votando esse processo aqui porque é bonito ou feio, não. Nós estamos votando porque a gente estudou. Então, essa aqui é a minha conclusão. Desculpa o meu desabafo, mas eu acho que, como eu disse sobre o espiral do silêncio, quando uma pessoa só fala, fica parecendo que ela é dona da verdade. Não estou aqui para formar a opinião de quem está escutando isso aqui, mas que, pelo menos, estude isso aqui. Estude e tire suas conclusões, e aí você forma a sua opinião. Meu, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Eberton.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores e a todos que estão aqui presentes na Câmara. A quem nos assiste aí também pelo Facebook. Falando aí a respeito do voto, eu fiz parte da Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento, juntamente com a vereadora Celita e o vereador Celcimar. E a gente analisou a documentação que tinha no SICOM, pedimos também na prefeitura a documentação que tinha aqui física na prefeitura, analisamos também a documentação, convocamos o controlador interno na época para estar aqui explanando para a gente também o que tinha realmente acontecido. A controladora, a contadora do município também veio aqui à Câmara para falar o que realmente aconteceu. Analisamos os decretos, todos, fomos analisando um por um. E, de acordo com a contadora, foi enviado o balancete do ano de 2014 para a Câmara Municipal. Ele está até aqui na Câmara, a gente pegou, analisou ele, realmente não houve excesso de arrecadação. Então, o que realmente aconteceu foi um erro de sistema. A gente não foi contra o Tribunal de Contas, que ele julgou o que eles tinham lá, o sistema. E a gente julgou o físico aqui, com o sistema também junto. Então, a gente chegou na conclusão que não houve esse desfalque, alguma coisa errada no município. Realmente, houve falha. A gente não está aqui para culpar ninguém. Falha, todo mundo falha, eu acho que falha é humana, pode acontecer comigo, com qualquer um que está aqui. Então, a gente analisou o certo. É lógico, vai ter alguns que vão contestar, mas faz parte da vida, né? Nem Jesus agradou todo mundo, não é? Nós também vamos agradar todo mundo. E aqui também, quero deixar aqui que meu voto foi favorável à prestação de conta. No site da Câmara, tem tudo o que a gente analisou, a documentação que a gente analisou, tem tudo aí, o balancete, os decretos, pode entrar aí, quiser solicitar para a gente também, a gente está à disposição aí também para estar esclarecendo. E é muito obrigado, é só isso que eu tenho a falar.
Com a palavra, vereador Sebastião, por 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Com atenção ao cidadão de Limeira do Oeste, manifestar sobre o meu voto referente à prestação da conta do ano de 2014. Primeiro, voto com minha consciência tranquila para aprovação do parecer da Comissão de Finanças do Orçamento. Informo a população que solicitamos pareceres técnicos, pois setores de contabilidade e o jurídico dessa casa, os quais, por diversas vezes, li para firmar meu conhecimento. Examinei o processo pessoalmente, pedi informação e explicações aos responsáveis pelos pareceres e firmei meu voto. E convencido estou na existência de erro técnico na prestação da conta. Esclareço à população que tivemos 4 reuniões para ouvir todos os envolvidos na prestação de conta. Todos manifestaram o mesmo sentido de falha do sistema. Esclareço que, em momento algum do processo, nas reuniões foram levantados qualquer indício de corrupção ou desvio de dinheiro público. Portanto, meu voto é de acordo com a minha consciência. Obrigado.
Volta a palavra ao vereador Eberton.
Vale lembrar também que no mesmo ano que teve o problema no sistema lá na prefeitura, a Câmara também teve um problema no sistema, até conversando com os meninos aqui da contabilidade, foi corrigido, a Câmara é bem menor, então é fácil fazer a correção aqui, foi feita manual, e se for para ser feita essa correção na prefeitura, eu acredito que deva precisar mais de 10 pessoas aí para analisar mês a mês para fazer essa correção. Então, aqui na Câmara, é bem mais fácil, porque é bem menos coisas de fazer essa correção.
Pessoal, para encerrar, só dar continuidade à fala dos amigos vereadores, cada um com as suas opiniões. Meu voto também foi a favor. Como muitos deles dizem, a gente fica por último para falar, fica até maçante, que todo mundo já falou o que aconteceu. Mas, realmente, depois da análise de muitas reuniões mesmo, muitas pessoas convocadas, muitas discussões, foi bem claro que foi um erro de sistema. Até em 2013, todo o que era enviado via papel, via físico. Em 2014 foi o primeiro ano via digital, via sistema. E como todos são conhecimentos, tudo que começa sempre pode se dar algum problema. Não dá nada que se começa 100% perfeito. Entendeu? Então, o sistema, houve erro, a informação foi equivocada para o SICOM, por isso que a análise da comissão foi pela aprovação e cada um, com a sua opinião formada, votou também a favor. Agradeço a presença de todos aí aqui, como já disse em outra reunião, vim mais vezes independente do projeto, acompanhar nas redes sociais já ajuda bem, para poder estar interagindo aí, sabendo de como a Câmara Municipal trabalha. Porque a gente observa, que nem o Ailton falou, muitas críticas, né, em rede social, tal, tudo, mas ninguém vem aqui acompanhar para ver o que está acontecendo. Agradeço realmente de coração a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 8ª reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de maio de 2021, às 19 horas. Reunião encerrada às 20 horas e 4 minutos. Uma boa noite a todos, muito obrigado.